eu achei que isso tinha sido ensaiado. Ele pensou, não, não, eu quero mudar, não tô mais afim de...
Fiquei no espelho ali um tempo.
É, eu pensei que tinha sido assim, por isso que eu zoei, né? Não achei que tinha sido um improviso, né? Eu realmente achei que ele tinha pensado em, tipo, não, não vou falar mais que temos um tema muito interessante.
Mas teve alguns podcasts que não falou, eu acho.
Teve, mas o mais tradicional é isso. Então me assustou que não teve. Aí eu, ué, o que que eu ouvi?
Começa agora o podcast D30, com o melhor do RPG.
Olá, RPGista, você que nos ouve no nosso podcast D30, o melhor podcast de RPG do mundo.
E do multiverso.
E hoje nós vamos falar sobre a violência dentro dos jogos de RPG. A violência que a gente diz é a violência dentro da história. Qual é a necessidade dela? Por que que ela acontece? Claro que muito, a maioria dos RPGs abordam e tratam da experiência violenta. Jogos de terror, jogos medievais, jogos de fantasia, de ficção científica, a maioria está envolvido com violência em algum nível, mas existe os motivos dessa violência acontecer.
Como o cinema, por exemplo.
A gente não está falando sobre o combate, tá? Fique claro. Todo RPG tem regras de combate, porque a aventura, a coisa toda, ela pede combate. A gente está falando de outro lado dessa violência.
Bom, aqui é o Marcelo Larcher e eu queria contar uma história para você.
Abra seu coração, Marcelo.
Estava jogando semana passada, como foi uma história pesada, eu não vou contar em que jogo e tal. Estava jogando uns dias atrás.
Você tem vários grupos, né?
Então ninguém vai saber.
Ninguém vai saber, só quem estava lá.
Só,
né?
Tem 7 grupos, né? Um para cada dia da semana.
Mas, cara, eu tava lá jogando e tem um cara, super gente boa, que é super legal. E a gente tava jogando uma aventura um pouco mais de terror e tal, mas o cara é sempre brincalhão e tal. Ele já várias vezes, eu vou matar fulano, eu vou matar. Esse cara é não sei o que, então eu vou matar.
NPCs.
E ele... isso é uma coisa que acontece muito nos jogos, quando eu mestro, eu tentar falar para as pessoas que, pô, matar é um ato mal. Matar uma pessoa indefesa, assassinar é um ato mal. E ele fez o quê? Eu tinha derrubado o cara, era o líder de uma gangue, aí alguém chegou e falou: "Ih, vocês agora estão enrascados, porque vocês derrubaram o líder da gangue e eles vão atrás de vocês." Aí ele falou: "Não, tudo bem, eu pego ele e corto o pescoço." Matando o cara e então se livrando do problema. Primeiro você não ia se livrar do problema porque tinha o resto da gangue. Mas, assim, a ideia de você pegar uma pessoa que tá desfalecida, indefesa, por mais que ele seja um vilão, e matá-lo, é uma ideia que eu acho que o Dungeons & Dragons, especificamente, bota as pessoas frente a ela muitas vezes. E muito jogador de RPG tem esse instinto. E aí o que aconteceu? Por que virou uma história? Eu falei, cara, eu já te falei, não faz isso. Eu tô do lado, tô com a minha espada sacada, e se eu vejo você se aproximar dele pra pegar a cabeça dele e cortar a garganta, eu tô indo pra cima de você com a minha espada pra impedi-lo. Aí foi aquele lance tenso e tal, não sei o quê, ele rindo, eu também rindo, assim, não era uma briga minha com ele, mas dos personagens ali, e ele não via o problema nisso. Não, eu sou um bárbaro, eu faço o que eu quiser. Aí eu falei, cara, se você for tentar isso, e ele realmente... pegou o cara e foi cortar o pescoço, eu ataquei ele, foi um PVP meio ruim. Felizmente o clérigo do grupo também tentou parar ele, ou seja, eu tinha sneak attack, e ainda por cima foi mais fácil matá-lo.
Você só não deu um crítico, né?
Não, acho que não, mas foi assim 3 ou 4 rounds eu matei ele.
Uhum.
No PVP, que é uma coisa que eu abomino até, mas a gente fez de uma forma, eu fiz pelo menos de uma forma interessante, assim, tipo, eu vou te ensinar uma lição, seu bruto e tal, não sei o que, e derrubei ele. O clérigo tava ali pra salvá-lo e tudo mais, mas eu me senti tão mal depois.
Mas pera, ele sobreviveu?
Ele sobreviveu, mas eu matei ele, assim, com a minha espada. É claro que, enfim, pelas regras eu posso dizer que eu tava batendo pra desacordá-lo e tal,
né?
Não letal. Mas, cara, foi tão assim, e foi exatamente uma coisa que me acontece muito quando eu sou mestre, e foi, talvez, porque eu tenha jogado pouco, e foi um lance que me aconteceu como jogador. E, pô, eu acho que as pessoas, elas são rápidas demais em achar que isso é ok, sabe? Porque, realmente, a gente falou disso muito no podcast que a gente fez sobre alinhamento. Falando sobre o que é bom, o que é mal, o que é causa, o que é ordem. o que é lawful e good e chaotic. Mas, cara, essa coisa, eu acho que naquele podcast eu até brinquei, né, que são os fãs de Bolsonaro, porque na vida real tem gente que é assim, que acha que matar pessoas
resolve.
É verdade, cada vez mais a gente tem visto essas pessoas saírem do armário.
Exato.
Mas, cara, tem uma consequência enorme. É claro que a gente tá jogando RPG, isso é uma ficção. Mas, pô, que tipo de ficção que eu quero fazer? Que tipo de história que eu quero contar?
Claro.
É uma história de assassinos e de torturadores?
Não, se você parar pra pensar no conceito de heróis, um herói é o quê? É um cara que, apesar de todas as dificuldades e todos os problemas e todas as situações, ele escolheu fazer a coisa certa.
Exato.
Da forma correta. E a forma correta não é você fazer a sua justiça, não é ser um vingador e matar... É, acabar com o problema matando os criminosos. Porque se fosse assim, cara, em algum momento a gente ia chegar num ponto em que jogar papel na rua era um crime gravíssimo e você ia morrer por isso.
E você
então,
vira o justiceiro.
Você vira o justiceiro. Então, se você tá como um herói, seja numa aventura de D&D ou num jogo de terror, qualquer coisa que seja, qualquer tipo de jogo, e você acha que aquilo tá certo, você tem que rever o seu conceito de heroísmo. A gente brincou muito com alguns anos atrás, quando o Betão fez uma aventura de Star Wars.
Sim.
Em que os jogadores eram Sith. E no final das contas, os Sith todos, eles não agiram como Sith, agiram como Jedi, porque eles não matavam ninguém e tal, eles escondiam corpos e tal, sendo que a gente sabe que o Sith não age assim. Mas porque aquele grupo de jogadores em específico, eles estavam condicionados a agir de uma forma boa. Que quando eles jogaram sendo maus, eles não conseguiram interpretar, digamos assim, numa plenitude.
Aqui é o Gene Cavalcante. E, cara, eu tive um caso na adolescência também, jogando RPG, jogando AD&D, no caso, em que eu propus ao mestre fazer um personagem maligno. Era um drow, inclusive. E a princípio a ideia era que o personagem seria um personagem bom, teoricamente, mas na verdade ele era mau mesmo. Só que ele não era mau, não era chaotic evil, ele era lawful evil. E eu tentava disfarçar certas coisas e tal. Só que todo mundo no grupo usou metagaming e falou, não, você é drow, seu personagem é mau, não sei o que, não sei o que. E teve combates em que o grupo inteiro foi pra cima de mim. Mas era porque os jogadores achavam, ah, não, vamos sacanear o jogador. Então eles entraram num esquema de, tipo, totalmente desnecessário de PVP por uma história que eu queria contar, que eu queria fazer como jogador, e que não funcionou porque a galera não tinha maturidade realmente. Era todo mundo adolescente e tudo mais. Aí o que acontece? Isso me leva a outro ponto. Eu já joguei num grupo, já adulto, em que no grupo tinha jogadores / personagens que eram ou irritantes, ou totalmente estragando a diversão, a minha diversão, no caso, isso é bem egoísta da minha parte.
Não, mas isso é muito ruim, a gente tem que sempre que se divertir,
sim,
todo isso, mundo.
Mas é o que eu falo, mas nesse ponto era, a diversão pra mim não tava sendo legal, você sabe qual é a história, e aí, em vários momentos, eu fiquei tentado a matar um personagem de outro jogador. Entendeu? Então, assim, teve um momento em que houve essa possibilidade, não de matar, mas de me omitir com a ajuda. E eu tentei. Eu me senti nessa com essa vontade. Mas por quê? Porque estava sendo muito ruim para mim e eu achei que lá dentro, aquela coisa instintiva, digamos assim, que o jogador merecia uma lição. E isso é errado. Porque
não,
meu personagem não era isso.
O que eu me senti mal foi isso. Assim, não precisava ter ido até esse lance, assim, de matar o outro personagem. Mas isso tem me deixado muito assim. Eu dei uma surra nele, derrotei ele. Não matei, claro.
Uhum.
Mas a ideia de que você pode matar qualquer um nos jogos de Dungeons & Dragons, por uma falsa ideia de que a Idade Média é mortal e tal. Mas eu tenho falado isso muito com as pessoas. Isso surge em algum momento no outro podcast. Ouçam lá. A gente fala sobre as soluções que a gente tem dado nos jogos. Mas, cara, essa coisa de pegar eu vou matar alguém ou eu vou torturar não é uma coisa de heróis. E vou torturar é uma coisa que rola sempre no nosso jogo lá.
Extremamente comum,
e isso a gente pode falar porque o cara é uma pessoa super boa, o Rodrigo. Ele é uma pessoa, cara, caridosa, generosa, uma pessoa ótima.
Não, ele é 100%.
Como jogador de RPG, no dia que a gente pegava um bandido, ele falava, vamos torturá-lo.
Vamos arrancar os dedos.
Vamos arrancar os dedos.
Com os dedos, né?
Primeira coisa,
geralmente,
vamos arrancar
é
os dedos.
É muito padrão, cara.
No outro podcast eu falei muito sobre isso. Da boca pra fora, todo mundo é valente assim. É. Não, se eu pegar o cara...
Não é, cara.
Isso daí é uma coisa horrorosa. Eu falei lá no outro podcast que, pô, isso deixa marcas. Os torturadores também foram pessoas que ficaram marcadas, claro. Sabe? Porque torturar uma pessoa é uma coisa horrível. Você vai ver o grito do cara. Vai matar um porco pra você ver. Eu já estive presente. O porco morrendo lá, gritando, cara, é uma coisa horrível.
Isso é bizarro.
E, assim... torturar uma pessoa pra conseguir uma informação besta, tipo, onde é que vocês estão escondidos? Pô, vai procurar o cara, vai procurar os outros.
Tem outras formas de encontrar.
Outras formas.
É uma história que se repete e eu já tive mais de um grupo que fez isso e todo mundo já teve em algum momento um grupo em questão de D&D que tinha um paladino no grupo e que os outros jogadores, pra interrogar um vilão, enganaram o paladino, tiraram o paladino do local.
A gente falou muito dessa história no outro podcast.
Exato. Então, assim, isso é um padrão, isso acontece. Por quê? Porque as pessoas têm uma liberdade no RPG e elas levam para um extremo. Então, assim, essa questão de torturar o personagem, cara, é um NPC, ele não tem vida, ele não importa. Eles não necessariamente eles vão concordar em torturar um personagem do outro jogador. Mas em um NPC filmes, que não serve pra nada, digamos assim...
É que as pessoas não conseguem dimensionar o tamanho da violência que é você torturar uma pessoa. E na ficção, ok. Porque a gente tá acostumado.
O cinema é cheio disso. Cinema é cheio disso de maus exemplos, né? Sim. Porque é por isso que a gente vai se sensibilizando, assim. Porque no cinema, matar é muito fácil, né? Eu sempre falo sobre isso, uma coisa mais séria, assim, de que o meu avô nunca tinha visto ninguém morrer. A primeira vez que ele viu alguém morrer foi muito chocante. Nós, a nossa geração, já cresceu vendo a gente morrer na televisão e no cinema. Sim. Então, pra gente, uma morte não é tão chocante assim.
Exato.
E no RPG, que é uma experiência mais imersiva, eu me choca, assim, de vez em quando, as pessoas... Não assim, estávamos aqui lutando e aí as pessoas caíram ali.
É diferente.
É diferente. Dessa morte, tipo, eu vou pegar o cara e cortar a garganta dele. Essa morte, às vezes, me choca no RPG porque... Porra, você faria isso, sabe? Que leva a um outro problema que é... o meu personagem faria. Eu sou um bárbaro, o meu costume é esse. Cara, tem uma diferença muito grande de você ser o herói, que é o Conan, por exemplo. O Conan, ele ameaça as pessoas várias vezes. Ele ameaça várias vezes. Ele mata as pessoas quando as pessoas desobedecem ele. Mas ele dá uma chance.
Sim.
Dá uma chance. Ele fala, cara, você tem certeza que você quer fazer isso? Porque eu vou te matar. E aí, naquele
contexto
ali, ele fala, eu sou um bárbaro, eu não tenho as fronteiras da civilização como você está fazendo.
Exato.
Mas ele dá uma chance para o cara se retratar, voltar atrás.
Por mais que o Conan seja um bárbaro, bruto, a porra toda, Conan é um herói. Ele é um personagem bruto, selvagem, mas ele é um herói. Por mais que ele não queira ser, ele é um herói no conceito. Porque, por exemplo, ele é um cara que nunca abusou de uma mulher, todas as mulheres que ele teve, que quase toda a história do Conan ele acaba com uma mulher, ele nunca forçou nenhuma. Ele é um cara que sempre acaba fazendo a coisa certa, por mais que ele estivesse agindo como um ladrão ou como um mercenário, ele acaba salvando alguém, por exemplo.
E dando a opção, ele prefere a coisa certa.
Exato.
Vocês querem ver uma curiosidade? Eu estava lendo esses dias uns trechos de uma biografia do Robert Howard, que foi o criador do Conan, e ele fazia do Conan uma alusão das pessoas da cidade pequena, das vilas, real,
sim,
não ficção. E que o Conan, para ele, era uma coisa meio que essas pessoas de pequenas cidades vendo as grandes cidades e as pessoas que chegavam nas cidades pequenas, como elas agiam, que elas chegavam dizendo que tinham conhecimento maior, que eram mais letradas, que eram mais isso, mais aquilo, e agiam elas mesmo de forma bárbara. E que o Conan, na verdade, é um bárbaro que age sabiamente perante,
sim,
essas situações. Cara, e aí você realmente para pra analisar que é bem
isso. E várias vezes ele fala isso, que é um lance meio engraçado do Asterix, né, que eles falam assim, eles são bárbaros,
sim,
e eles falam assim, são loucos esses romanos.
Exato,
porque
o romano
Conan mais ou menos faz isso várias vezes, você tem razão, é um lance maneiro mesmo. E só fazendo um parênteses, o RPG de Conan, ele tem isso, a maravilha que são as cidades também. O cara se implora, que é o Conan, chegando numa cidade, se inebriando, porque tem cheiros, lugares,
sim,
beldades e tal, e ele fica inebriado. E esse é um perigo pra todos os aventureiros em Conan, porque a cidade inebria todos. É
exato,
muito massa
cara,
isso.
Cara, e o lance, eu acho que o grande lance é um puto exemplo, que acho que a gente puxou, porque todo mundo aqui é fã. O Conan é um personagem bruto, selvagem e tudo mais, mas, cara, ele é um herói. Ele é um herói no nível, tipo assim, ele tá com um grupo de mercenários, só tem bandido no grupo dele.
Ele sabe que só tem bandido.
Ele sabe que ele mesmo é bandido. Eles estão numa tumba, não sei o que, de repente começa a morrer a galera. Você vê em vários momentos ele puxando um pra salvar, entendeu? Um cara que, tipo assim, enfiaria a faca nas costas dele em algum momento. Mas ele salva, porque é o grupo dele que tá ali com ele, entendeu? Então eu acho que o Conan... E aí puxo para outro exemplo do contrário, então, em relação à tortura. Um personagem que eu sou fã também, para mim um dos heróis favoritos, o Batman. Cara, o Batman tortura. De uma maneira, entre aspas, leve, mas ele tortura. Ele quebra dedo, quebra costela, pendura o cara de cabeça para baixo. Ele ameaça o cara para conseguir informações. O Batman faz isso o tempo
e não
inteiro.
Só, e não é só uma tortura física.
É psicológica.
Mais ainda psicológica.
Tem uma cena do desenho da Liga da Justiça em que estão três Batmans juntos. O Batman do futuro, que é o moleque. O Batman velho, no futuro. E o Batman atual. E aí o Batman atual pega um cara de uma gangue lá e começa lá a interrogar e tal. E o cara cagando pra ele. Aí o velho, tipo 80 anos de idade, puxa o Batman pra longe... E fala, não acredito que eu era tão mole assim. E ele pega e conversa com o cara no cantinho. Cara, o cara conta tudo. E eles não mostram o que, é que ele disse. Então, você imagina, tipo, é um velho, ele não bateu no cara, não fez nada. Mas ele falou alguma coisa para aquele bandido, que o bandido soltou tudo. Então, ou seja, é tortura.
Na aventura, entendeu? Uma ameaça, esse que é o lance, assim. Se você, por exemplo, descreve o seu mago esfregando as mãos com eletricidade, falando, olha... É melhor você me contar logo o que você sabe. É muito melhor do que você partir logo pro eu cortei o
pra
dedo
agressão.
Dele.
Porque é um caminho mais rápido, mais fácil.
Você pode intimidar.
Intimidação não é, não é tortura. Intimidação não é assassinato.
Inclusive, a
tá
intimidação vendo? É mais interessante porque você tem que raciocinar mais. E se você não quiser pensar tanto, você rola os dados. Tem ali o teste para isso. É. Tanto que não tem o teste para tortura.
Sabe que uma coisa engraçada? Eu não me corrijam. Fãs de GURPS, se eu tô errado, mas intimidação no GURPS, ela tem a ver com força e não com, com inteligência ou carisma.
Você pode,
tal.
Usar, você pode usar os dois no GURPS, eu acho.
É, por isso que eu digo, não sei se eu tô errado. Mas o força aí implica diretamente numa atitude de força física.
Eu nem lembro se era força ou se era HT, eu não
era
lembro.
Era alguma coisa assim, não lembro. A gente vai pesquisar depois e tal. Mas então assim, esse já te puxa muito pro lado. Pra mim, intimidação sempre teve a ver, no caso da D&D, por exemplo, carisma. Então, ou seja, é o nível de carisma que você tem que vai entrar na intimidação ali. Entendeu? É a sua habilidade social. Então, assim, intimidação você
no
não D&D, tá ameaçando a pessoa com a
D&D,
morte. Você tá deixando ela com medo de você, porque você, a
no
pessoa
D&D,
sabe o que você vai
fazer. Terceira edição, era explícito que você podia usar força no lugar do carisma. E na quinta edição, apesar da gente não usar isso muito... Ele fala que são sugestões. Os skills, eles também podem ser usados com outros
variar,
atributos.
Exatamente.
Você pode variar. Você pode, em algum momento, fazer um teste de...
Depende de como você vai fazer. Né?
De constituição, por exemplo, de constituição com insight para ver se você vai aguentar aquilo, sabe? Você pode fazer um teste de força com intimidação para... obrigar o cara a falar fisicamente em vez de ser só. Então, tem essa porteira
mas
aberta
isso,
aí.
Isso tá dentro do que seria, entre aspas, correto dentro do RPG e não um assassinato ou a tortura pelo simples, entre aspas, prazer do jogador. Porque isso acontece.
Você pode falar várias coisas. Eu chacoalho ele, eu pego o cara, amarro ele.
Dá umas bufetadas nele. Tá?
Até isso, mas você não precisa, pô.
Você corta dedo.
Eu não enfiei uma faca embaixo da unha dele, sabe? Isso daí é uma coisa que o seu personagem faz no dia a dia. Então, como que ele sobrevive depois? Ele volta a falar normalmente com as pessoas?
E outra, que é uma questão assim, no caso do D&D... Se você tem um alinhamento good, você não vai fazer isso. Mesmo que seja o chaotic good,
não, e tem um,
você não
tem
vai fazer.
Tem um outro detalhe. No D&D, a gente tem... Eu sempre falo, quem me conhece sabe que eu sou muito fã de um livro, que que é o Heroes of Horror, que ele te dá uma possibilidade de a cada coisa que os personagens vão vivendo, eles vão absorvendo aquela maldade. Inclusive, por mais que eles sejam super-heróis mesmo, heróis paladinos da justiça, moralidade e tudo mais, por mais que eles vão entrando em tubas desoladas, enfrentando seres das trevas, demônios e qualquer coisa, eles vão absorvendo um pouco do mal.
Que legal.
E se você, em algum momento, em determinado momento, começa a praticar esse tipo de coisa, você vai tendo consequências também. E são consequências que vão sendo adquiridas e são anotadas na ficha.
Isso tinha no Ravenloft ou é impressionante?
Isso tem no Ravenloft também.
O Ravenloft ele tinha um para grandes atos maus.
Sim, mas eu adquiria uma coisa física mesmo.
Era exatamente o que eu queria falar já mais pro final. Tem um sistema de corrupção, que é esse sistema do D&D genial, mas ele é um pouco aberto à interpretação. Assim, é o mestre que decide o que seria e tal.
Uhum.
Mas tem um sistema em Seventh Sea, agora acabou de sair em português, Sétimo Mar?
Sétimo Mar.
Né? Tem um sistema de corrupção. E muita gente reclamou desse sistema de corrupção. O John Wick, ele é um cara que saca muito essas coisas, ele faz muitas críticas ao D&D. E esses dias o Thiago Marinho, que é um amigo nosso, tava falando disso, que ele, o tempo inteiro ele fica botando o D&D pra baixo pra dizer que o dele é melhor. E não é, cara, é porque você só tá fazendo, né? O Thiago falou exatamente isso. Você só tá fazendo alguma coisa porque o D&D tá lá. O seu jogo se refere ao D&D o tempo todo. Se você tá fazendo uma fantasia. O Sétimo Mar é um jogo de capa-espada, de piratas.
Aventura
mas
mesmo.
Ainda mais sobre swashbuckler, né? Sobre capa-espada mosqueteiros.
Entendi. Duelistas.
Duelistas e tal. É esse período.
Uhum.
Então, tem, claro, pirata e tal, não sei o quê, mas também é um RPG muito sobre D'Artagnan, sobre os três mosqueteiros e tal.
Entendi.
Não é só piratas.
Entendi.
É muito mais sobre D'Artagnan, inclusive, do que sobre piratas. Mas o sistema de corrupção, algumas pessoas criticaram porque ele é muito forte. É assim.
Pendragon tinha uma coisa assim também.
Tem, gente. Também. No sistema de corrupção é assim. Se você fez um ato mal, você ganha um de corrupção. Se você faz o segundo ato mal, você ganha dois de corrupção. Quatro, oito.
É rápido,
e
né?
Toda vez que isso acontece, você joga um D10. Se você tirou mais do que a sua corrupção, você virou um NPC. Você virou um vilão.
Uou!
Caraca!
É duro mesmo.
Duro. Por quê? Sim, porque esse jogo é sobre heróis. O John Wick, a ideia dele é essa.
Porque
esse jogo é sobre heróis.
Faz muito sentido.
E não sobre vilões. E isso daí, cara, me conquistou na hora, porque é isso que você tem que eu, pelo menos, no meu tipo de jogo que eu faço, tenho que explicar para as pessoas antes do jogo. Se você quer matar alguém indefeso no seu jogo, tranquilo. Esse é um ato de corrupção, esse é um ato mau.
Uhum.
E no jogo, o fraseado do John Wick é vilões matam, heróis não matam.
Mas isso é um ponto interessante.
E todo o combate no Seventh Sea, no Sétimo Mar, não termina em morte. Termina em derrota. Matar alguém é um ato de vontade. Se o Goblin caiu no chão, né? No Sétimo Mar não tem tantas criaturas mais, mas se uma criatura caiu no chão, ela ainda não está morta. Ela só vai morrer pela sua vontade. Se você decidir matá-la, pode ser. Afinal de contas, o monstro que estava atacando a vila pode ser uma coisa que eu preciso matar mesmo, para acabar com aquele mal. O demônio e tal. Até os goblins, em algum momento a gente fica fazendo isso. São criaturas inteligentes, mas malignas demais. Mas no Sétimo Mar, matar é... Ou por omissão também. Eu deixei todos lá no meio da floresta para que eles morram. Também morre. Mas a ideia é essa. Os heróis, eles não estão aí para matar as pessoas. Eles estão aí para tentar reverter isso. Tentar reverter a maldade, sei lá.
Falando em corrupção, o Shadow of the Demon Lord também tem um sistema de corrupção que é genial. Ele não é uma questão assim, tipo, que o John Wick prega, que é heróis.
Um jogo sobre heróis, né?
Até porque, assim, apesar do
eles são
Demon
mais sobreviventes.
Lord, né? Eles são mais sobreviventes do que heróis.
Uhum.
Assim, eles são heróis porque eles estão tentando fazer o bem. Porque o mundo tá... O Demônio Lord tá vindo e trazendo toda... Antes dele chegar, tá trazendo todos os indícios de que a merda tá grande.
Uhum.
Então, os heróis são... Pessoas que não sucumbiram ao mal ainda, pelo menos, e que estão tentando fazer a coisa certa. Mas nesse fazer a coisa certa, elas podem fazer muitas coisas e se arrepender muito de alguns fatos. E para isso você tem sistema de loucura, você tem sistema de corrupção. E pode, numa única coisa que você faz, inclusive isso aconteceu num dos eventos dos Encontros D30 em que eu mestrei o Demon Lord, rolou isso, numa única jogada, numa decisão que você toma, você cai lá no sistema de corrupção e você pode, cara, virar um NPC também. Porque você fez uma coisa tão bizarra que o seu personagem ele não enxerga mais o mundo da mesma forma. Ele não enxerga mais a bondade, a maldade, ele simplesmente vê outro tipo de coisa. Ele pode, inclusive, não ver mais nada, ele fica louco, insano, e aquilo tudo que ele achava que era o bom, não é mais. Então, eu não vou explicar o sistema aqui, a mecânica, porque isso aí já tá em português, já saiu, todo mundo tem já essa parada.
Inclusive, a gente pode botar o link, porque eu acho que tem esse e o de Seventh City tem no Kickstarter.
Tem
no Kickstarter. Então, inclusive, a gente bota o link pro Kickstarter e você pode baixar o PDF.
Ver se a gente acha alguma coisa sobre Pendragon, porque eu lembro que Pendragon tinha o esquema de virtudes e coisas. Mas era diferente.
Era pra você fazer a ficha,
pra você fazer a ficha. Então, você escolhia. Seu personagem é mais, sei lá... É caridoso ou ele é egoísta? Ele é não sei o que, aí você ia seguindo
o parâmetro. A gente tem até
não, não lembro se tinha um sistema de corrupção, mas era uma ideia também de que era um jogo de heróis, cavaleiros heróicos.
Pra passar por cima do alinhamento, porque o alinhamento no D&D foi uma coisa muito predominante. A gente não precisa ficar falando disso, que a gente já fez um podcast, ouçam lá o podcast sobre alinhamento, a gente vai botar um link aqui.
Ah, sim.
Mas o alinhamento, ele nasceu de um jeito meio esquisito e outros RPGs tentaram fazer outra coisa com isso. Sistemas alternativos. Porque a síndrome do My Guy, que a gente falou agora mesmo, era isso. Ah, mas eu sou caótico, então eu não vou fazer isso. Meu personagem não faria isso.
Limitava,
muita gente fala isso.
Eu já abri limitava, né?
E se você tá usando seu alinhamento pra justificar alguma coisa no jogo, você tá fazendo errado. Esse é o lance, assim. Tem uma coisa errada nisso daí, que é isso. Ah, mas meu personagem é tal coisa, então eu não faria. Ou só se você é bom, igual você falou, só se você é bom que matar é errado. Não. Aquilo é só um guia pro seu personagem.
Exato.
Que eles pensaram, inclusive é uma herança meio canhestra de
Wargame. Que ela não vai sair nunca.
Era caos e ordem, porque você tinha dois exércitos pra montar os seus Wargames, os seus jogos de guerra. Não era... Claro, vem da literatura e tal. Inclusive, na verdade, vem dos dois lados, porque o Morkuk uma vez já disse que foi jogando que ele pensou no caos e na ordem do Eric. Depois as pessoas falam, não, mas foi lendo o Eric que
entendeu.
O Dave Arneson pensou no caos e ordem do D&D. Então, quer dizer, você tem isso. Eu vou botar aqui um link pro Dave Arneson falando disso.
Legal.
E do Gary Gygax falando de alinhamento também. O alinhamento é não é prescritivo, ele é descritivo. Assim. Tipo, como eu pensaria nessa situação? Ah, meu personagem é lawful e good. Então,
eu
talvez...
Eu pensaria mais ou menos assim.
Mas você
não
decide
não
a ação.
As suas coisas.
Você decide a ação. É. Mesmo o Paladino, que é o caso especial, porque o Gygax adorava o Paladino,
né?
E é muito interessante isso. Mesmo o Paladino, não é pra limitá-lo. É talvez pra restringi-lo um pouco, porque ele é muito bom e muito lawful.
É. Eu tive um exemplo como jogador, numa campanha que a gente tá jogando, que a gente joga de sei lá, 6 a 8 meses de intervalo entre cada sessão. Esse é um recado pro nosso amigo Zé Marcelo.
Mas eu nem lembro mais o que
rolou. Mas é que tá sendo uma campanha muito boa, que é Game of Thrones, e nós somos 3 personagens que estão na muralha.
Vocês são o jogo da muralha.
É, e o meu personagem e o do personagem do Bruno, a gente fez o juramento da Patrulha da Noite na última sessão. Antes disso acontecer, nessa sessão, a gente enfrentou um grupo de membros da patrulha, de irmãos, que eles estavam realizando rituais de sangue, matando pessoas, e estavam fazendo uma coisa muito ruim. E a gente acabou descobrindo isso e eles iam queimar o arquivo, eles iam matar a gente. Foi uma luta sensacional, meu personagem é um guerreiro mesmo, ele é um cara que foi treinado desde moleque, que ele é de família nobre, não sei o quê. Mas, cara, a gente quase morreu lutando com esses caras. Quando a gente derrotou, porque o sistema do Game of Thrones tem um esquema de derrota, não necessariamente é morte, você tem a opção, o mestre muitas vezes te pergunta, mas a porrada que você está levando não necessariamente são cortes. Na verdade, ele tem um sisteminha bem legal.
Dá um podcast só sobre hit points. Eu já escrevi, vou botar o link aqui.
E ele é muito legal. E aí o que acontece? Chegou um momento em que o cara estava na nossa frente, ajoelhado, derrotado, e eu com a espada na garganta desse vilão, né? E aí o Zé me perguntou, o mestre chegou e falou assim, então, o que é que você faz? Você vai matar ou você vai poupar a vida dele? Cara, eu demorei alguns segundos, só que eu pensei, como meu personagem realmente tem se comportado ao longo da campanha, pensei nas consequências do vilão ficar vivo, pensei em tudo isso em alguns segundos, e eu matei o cara. Ele estava indefeso, foi assassinato. Só que ele se justificava porque meu personagem tinha uma coerência. Meu personagem não era um cara heróico. Ele faz o que é certo muitas vezes, mas meu personagem ele não tem dúvidas em certas questões.
E foi um momento dramático.
Sim.
Em que inclusive o mestre te deu a escolha.
Porque foi aquele momento ali decidia muita coisa. Uhum. Então assim, aquela escolha era importante. E então não foi assim, meu personagem faria, não, eu segui a coerência durante toda a campanha.
Como mestre, eu tenho tendido a, por exemplo, justificar isso ou fazer isso com a justiça.
Uhum.
Tipo, quem é que pode aplicar a justiça nesse caso?
Não era o meu caso, era eu.
Mas a gente tinha isso muito no nosso jogo lá. A gente tinha um nobre, a gente contou essa história.
Levar
no outro podcast.
Levar o cara pra alguém que podia.
Ou você pode aplicar na mesma hora. No nosso grupo tinha um paladino e um nobre. Uhum. Eles tinham direito de decidir as coisas em algum momento. Eles poderiam, mas tinha que ser uma decisão. Exatamente como foi pra você.
Sim.
Tinha que ser uma decisão. Peraí, eu vou matá-lo porque ele vivo, ele vai prejudicar. Ele já matou pessoas, ele é... vilão.
Eu trouxe à tona tudo.
Não é tipo, caramba, a gente vai ter problema se esse cara continuar vivo, vou cortar o pescoço.
Exatamente. O ponto do meu personagem nessa hora foi: ele sacrificou pessoas pra atingir um objetivo dele ruim. Ele fez merda, ele fez um monte de coisa. Ele foi contra a própria Patrulha da Noite, que tem um juramento, são irmãos e tudo mais.
Mas vocês não podiam levar ele pro
podiam.
Chefe?
Exatamente, podiam.
Eu levaria.
Aí o que aconteceu? Só que meu personagem, ele não era um cara... Até aquele momento, meu personagem ele era assombrado por uma série de coisas. Ele era um cara que... Ele trucidou o assassino do irmão, o pretenso assassino do irmão, que era, na verdade era um embuste e tudo mais. Então, ele tinha todo um background de ser uma pessoa que, em determinado momento, ele não é um berserker, mas em determinado momento, ele se deixa levar pela emoção crua. Então, justamente foi isso que aconteceu. Então, assim, eu pensei nisso, pensei, cara, o certo seria levar esse cara pro líder da nossa fortaleza. Mas eu realmente acho que a coerência com o meu personagem é essa. O personagem do Leb poderia ter feito isso, de levar, porque o personagem do Leb é um ranger já, ele já é jurado lá, e ele tinha moral no castelo para poder chegar, cara, a gente tá trazendo isso aqui para entregar. Entendeu? Então, assim, a minha atitude foi, tipo, eu estava com a espada no pescoço.
Eu, por exemplo, nessa mesma situação, mesmo com um personagem assim, eu pensaria numa solução que de se redimir, sabe? Eu já matei pessoas dessa forma, mas esse cara merece a justiça. Na verdade, porque a justiça é pior do que a morte.
Exatamente.
Na verdade, acontece muitas vezes da justiça ser a morte.
Nesse caso, a justiça era a morte. Só que levá-lo derrotado pro seu antigo líder e tudo mais...
Só que aí entra uma coisa interessante da campanha do Zé Marcelo. Quando a gente voltou e que a gente trouxe provas e tudo e não sei o quê, a gente foi encaminhado para o master do castelo, né, o irmão que é master do castelo, e esse cara foi curar nossas filhas, porque a gente quase morreu, de fato. Ele drogou a gente e a gente descobriu, como jogadores...
Que
né,
havia mais conspiradores.
Que, na verdade, ele é o conspirador. A gente descobriu como jogadores, os nossos personagens não sabem de nada. Então, ou seja, se a gente tivesse levado o cara à justiça, provavelmente ele teria escapado.
Mas isso daria uma história melhor do que a morte dele.
Exato.
Então, essa é uma parada que eu também penso muito. A morte,
ela
é ruim para a história.
Exato, exato.
Se você levar, eu já fiz isso. No último, no meu jogo, outro dia teve isso. Eles levaram 4 pessoas para a cidade, falando, ó, 4 pessoas, 1 traidor e 3 que ele contratou de lacaios.
Uhum.
E a justiça da cidade decidiu matar o traidor, claro. O traidor seria enforcado no outro dia, o líder da cidade decidiu isso. Mas os outros 3 pediram clemência.
Uhum.
Claro, a gente seguiu as pessoas erradas, Eu não matei ninguém pessoalmente, apesar de fazer parte desse grupo. Isso, eu quero clemência. Aí eu voltei para os personagens com esse dilema. O mestre da cidade deixou para vocês decidirem. Eles foram embora e voltaram para a cidade. Deixou para vocês decidirem. Esses três estão presos aqui, eles serão libertados se vocês decidirem libertá-los.
Legal.
Sob sua custódia. Eles foram condenados a um ano de trabalho forçado para vocês. E aí todo mundo ficou, ih, que problema, puta.
Carregar esses caras pra tudo que é lado.
E foi muito legal. Eles...
Mas gerou uma história
não, eu não tinha programado isso, mas um dos jogadores me falou, eu quero reconstruir essas torres pra fazer um castelo. Botaram os caras lá pra vigiar e construir e trabalhar na torre.
Gerou outro arco.
Gerou história.
Desculpa, nesse caso, só complementando, Game of Thrones... Eu também entrei no espírito da...
É, que lá todo mundo mata e morre.
Exato. E o que acontece? O meu personagem, ele é nobre, então aquele cara ali, ainda tem um resquício do lado nobre dele, aquele cara ali não é uma pessoa importante. Ele não é um cara que deveria receber justiça. A justiça tem que ser feita ali na hora. Porque o Game of Thrones, o jogo, ele deixa muito claro que um camponês, ele não pode se dirigir a você do mesmo jeito se você é nobre.
Tem outras
então,
coisas.
Como o meu personagem ele tem essa pegada ainda, já perdeu no final dessa sessão, ele perdeu isso, ele realmente fez o juramento de coração, a muralha, então a vida anterior dele não existe mais. Mas até aquele momento ainda tinha um pouco. Então a ideia também dele é tipo assim, cara, eu tenho direito a realizar isso. Só que estava errado, óbvio, mas foi um replay mesmo do personagem.
A coerência, digamos assim. Mas eu ouso dizer que... teria sido melhor e uma história mais interessante.
Não duvido.
Levar ele de volta. Até porque ele poderia ser libertado, isso daria uma história genial também.
Teria um vilão aí.
Um vilão recorrente.
Sim.
E eu penso muito nisso, né? Eu fiz, por exemplo, nesse jogo que a gente tá jogando, em que eu tive esse problema, o meu personagem é meio vilão.
Uhum.
Eu não posso falar o que é, senão as pessoas vão saber, né? Mas ele é um ladrão malvado.
Pera, assim. Você falou ou você não falou?
Não, eu falei. Ele é um ladrão malvado. Não, é porque se
eu falo... não posso falar, mas eu falei.
Não, é porque se eu falar mais, aí as pessoas sabem que jogo é e tal. Mas eu não quero isso. Mas o meu cara mas só que eu já fiz o background assim, eu fiz muita merda. E tô procurando me redimir. Quando o mestre viu isso, ele falou, cara, ficou muito legal o seu personagem, porque ele tem todo esse background de merda que ele fez, ele era um ladrão mesmo, uhum. Mas todas aquelas coisas de D&D quinta edição que são defeitos
sim,
e tal, não sei o quê, são todas coisas que ele tá procurando se redimir, procurando devolver dinheiro pros outros e...
Ele tá pensando ser alguém melhor.
Reparar o mal que ele fez. Então, eu acho que isso é muito importante.
Sim.
Assim, construir coisas no seu personagem que ele, se ele era um cara horrível, ele tá tentando se redimir. Se ele fez uma merda muito grande, ele tá tentando fazer uma coisa. Porque esses jogos, mesmo Game of Thrones, são sobre heróis.
Sim.
A morte no Game of Thrones, apesar de ser muito difundida e do Martin não ser tão bom com isso.
Isso é uma coisa meio banalizada até.
É, mas ela tem muitas consequências. É
Sim.
muito legal. Porque se você mata uma pessoa aqui, alguém vem e te mata dali. Então as pessoas já deviam ter aprendido que elas não podem matar assim à torta e à direita.
Mas é justamente.
Porque vai e volta.
Por isso que quando no final foi engraçado, porque no final da sessão a gente tava. Coincidentemente, isso não foi planejado, porque começou a sessão muito antes da sétima temporada. Você já viu tudo, né?
Nem o primeiro episódio.
Você vai dar spoiler assim
não,
no podcast?
Não vou dar spoiler. Só vou dizer que o nosso castelo não é Castle Black. O nosso castelo é Atalaia do Norte, como foi... Do Leste, como foi traduzido.
É o castelo
que... É o castelo que fica no mar. No final da muralha.
Que vocês que viram estão sabendo.
Então assim, o mestre começou nesse castelo já muito tempo atrás, antes da sétima temporada aparecer com isso. Aí o que acontece? A gente subiu até a muralha, o topo da muralha mesmo, e aí o cara que chegou pra gente falou assim, a gente não tem tempo pra resolver essa merda, não vou levar vocês pra árvore nenhuma, não sei o quê, vai fazer o juramento aqui. Cara, o meu personagem se ajoelhou, segurou a espada pela lâmina, cortou, tipo, apertou a lâmina e fez o juramento. Então ali meu personagem mudou completamente. Ali meu personagem realmente virou um devoto, digamos assim, da patrulha. Então ele realmente fez aquilo e esquece minha vida anterior. Então, nesse momento, o mestre falou, cara, a sua perturbação, que ele tinha flashbacks e tal, você pode tirar ela agora.
Nossa.
Porque ali, a partir dali, ele era outra pessoa. Entendeu? Então, ele se redimiu de certa
maneira. Uma coisa importante, assim, só pra finalizar aqui, é que mesmo num jogo de criaturas e bestas, como é o Vampire, a gente tinha, no Storyteller, o Storytelling mudou muito disso, o lance de você ter humanidade, você ter autocontrole, não lembro agora os atributos.
Acho que eram só esses dois, na verdade.
Não, tinha, era separado. Tinha humanidade, que era um tipo de atributo, e tinha outros três que eu não lembro
Instinto, autocontrole,
coragem e tal.
É.
Que eram coisas que, mesmo sendo uma besta, você lutava contra ela pra você não fazer o mal, você não sair. Você precisava do sangue, mas você tinha outras formas de conseguir. Você não precisava necessariamente matar uma pessoa pra consumir todo o sangue dela. Tinha todo um lance. Então, mesmo num jogo de bestas, você tenta agir de uma forma mais humanizada.
E ficava bem claro que se você chegasse a humanidade 1 ou 0...
Não, antes, muito antes disso, você já perdia o personagem.
As consequências eram muito severas. E, claro, várias pessoas nem estavam nem aí pra isso.
Muito, sim.
Mas jogar esse jogo da humanidade, que eu sempre tentei introduzir nos jogos que eu mestrei de Vampire, é muito legal, porque um psicopata... Um vampiro que encontra um psicopata, já rolou no meu jogo, ele fica, tipo, alarmado com aquilo. Porque se você tem humanidade, você tá tentando se apegar à humanidade.
Sim.
Porque você sabe que você tem um instinto assassino.
Uhum.
Não é como um psicopata que às vezes não sabe do seu instinto assassino. O vampiro tem um instinto assassino. Ele tenta controlar isso.
Ele
e jogar com
besta.
Isso.
Exatamente.
Jogar com a besta é muito legal. E no alinhamento a gente falou, no nosso podcast genial que a gente já fez.
Você fez muita propaganda desse podcast genial de alinhamento, não sei porquê.
Vou até ouvir de novo.
Eu também, agora eu vou ter que ouvir.